Quando foi?
Em 1907. Ah. Fez 100 anos ano passado, 2007 até. Né? Aqui, ó, no princípio desse século, né, século XX, o Brasil recebeu o maior número de imigrantes da sua história. Escavado com seus elementos capezais, precisava do braço de imigrantes. Para lá se encaminhou um imenso número de famílias vindas da Europa, principalmente da Itália. Entre muitos italianos que para cá se deslocaram, havia os irmãos Eduardo, João e Luiz Franceschini, além de França Coel e Batista Coel, que eram austríacos. Eles falam. Acharam contrato de trabalho como colonos e se localizaram nos sítios de Ângelo Gródio, Ângelo Bor e Ângelo Colombo e Ângelo Daniel. É tudo Ângelo, Com a fibra de sangue europeu, puseram-se a trabalhar e progrediram. A terra era dada de voz e boa, e eles incansáveis. Porque aqui a terra sempre foi muito boa. Só essa parte da areia aí, que veio, ela é areia de quartzita. Uhum. É essa aqui, agora eu estou tentando lembrar. Eu trabalhei um pouquinho lá. Meu pai trabalhou 11 anos na mineração de Calvado. Quando nós viemos para a cidade lá de Pirassununga, nós moramos em Pirassununga. Aí ele foi trabalhar. Ele sempre fez, como ele era parte rural, então eles precisavam de pessoal para fazer cerca, abrir assim valas para. Porque tinha lugares lá que a máquina não entrava, de tanto brejo, para eles secarem as lagoas assim, deixar as lagoas.
Sua mãe, você
tem. Nós já estávamos comentando, né, que era da. Meu outro vô, né? Confirmando, os sítios eram vizinhos e eles se reuniram para fazer orações e recordar sua terra natal. E uma dessas reuniões foi proposto entre eles que mandariam vir a imagem de Nossa Senhora da Saúde, que era padroeira da sua terra natal e patrona dos colonos. Quando a imagem de Nossa Santinha chegou, já havia sido construída a capelinha e plantado 4 coqueiros para embelezar o local. Isso passou-se em 1907.
E esse aqui é Descalvado.
Descalvado, né? Da Nossa Senhora da Saúde.
Que veio de Cavassunovo.
A capelinha que ficava isolada recebia muitas visitas, devotos que iam depositar seus pedidos aos pés de Nossa Senhora. Elas atendiam e houve casos verdadeiros milagres. Essas famílias que mandaram ver a imagem de Nossa Senhora mudaram-se a Santinha, ficou quase que em abandono. Porque eles colocaram nessa fazenda Santana, né? Em 1918, o Sr. Cândido Ferreira de Camargo adquiriu as terras do Sr. Totó Franco, né? Que eles, a fazenda ia sendo vendida, né? Os sítios limítrofes estavam abandonados, hipotecados e os donos em dificuldade. Porque aí veio a crise, né? De parte do café, né? Até quebrou a bolsa em 1929. Bom, aí ele já vai. Aquilo é bem rápido, né? O Sr. Cândido comprou o que podia e arrematou em praça um sítio que estava hipotecado com seus pertences, capela e santa. Essa informação é de João Franceschini, filho de Eduardo Franceschini. Esse é lá de Pirassununga, ele está em Pirassununga. Com essa compra, as terras onde foram construídas a capela ficaram para o Sr. Cândido e tornaram-se invernada para engorda de gado. Os devotos que visitavam a Santinha enfrentavam um pasto cheio de bois, porque ela ficava a capela lá no fundo e era só pasto. Eles tinham que enfrentar os bois para chegar. Enfrentar um passo cheio de bois e levar um susto com a aproximação deles. Daí surgiu a ideia de mudar a capelinha para uma igrejinha que deveria ser construída na sede da Fazenda Santana, que ficou até a Fazenda Santana, aí não faz muitos anos que
Três anos,
foi
lá. Era nove.
Não, mais, né? Não é? 5 anos já, né? 5 anos, que aí. Aí foi, eu vou só explicando, ficou, eles fizeram uma capela e ela fez assim, tipo, parecia uma igreja assim, tirada lá da parte da Itália. E essa fazenda, ela foi vendida, né, do seu Hoffman, né, seu Fernando Hoffman, até, puxa, depois eu lembrei, o Danilo falou que ele tem livros lá, hoje é Fazenda Bela Aliança, hoje, no dia de hoje mesmo, ele serve almoço lá, ele é uma fazenda, restaurante, inaugurou faz uns de setembro agora.
E essa era a fazenda onde ficava a capela da...
Fazenda Santana. E é uns 5 anos atrás agora, já há bastante tempo, quem comprou foi a Fischer, ela é fortíssima, é uma empresa que tinha laranjal plantado tudo em volta. E como com essa doença, o cringe, que aqui a laranja sempre tem algum tipo de doença, o amarelinho, alguma coisa, eles pediram, porque ela ficava bem no centro da fazenda, assim, a fazenda aqui e a igreja ali. Na época da festa, vem gente de tudo quanto é lado. E eles tinham dificuldade. Aí eles pediram, conversaram com o padre, com a mamãe. Aí eles falaram, olha, vocês podem ver, aqui nós não podemos ter mais a festa. Aí os franciscinos, o padre, tudo, eles conversaram de puxar mais perto da onde mesmo os franciscinos, já que os franciscinos que trouxeram a capela, aí acabaram comprando uma parte aqui do Fagnani, a família, que é casado com uma prima minha, que é filha do Divardo, que é filha do Luiz, que agora, né, entendeu? E hoje a igreja, se amanhã se a gente tiver um tempo, você quiser lá.
É aqui no centro?
Não, é 20 quilômetros, dá mais ou menos 20 quilômetros daqui da.
Sempre numa fazenda, assim, no campo?
É, mas lá tem, pode. Hoje tem passagem, você passa na frente da capela. Eles sempre deixam, porque agora estão construindo ainda bastante. Ela já está bem grande, assim, é uma capela com um barracão para se fazer a festa. Então vem gente de Pirassununga, vem gente até de São Paulo.
E quando é a festa?
É dia 22 de novembro. E é encostadinha com o sítio do Divardo, um pouquinho mais para frente do Arlindo, que esses daí são primos do meu pai, são tudo primos ali. Ficaram os primos, por isso que eu falo para você que ficou o Inácio, que é irmão do Arlindo. O Inácio ficou com a parte de leite e o Arlindo com a granja. O Divardo tem a parte de leite. O Divardo também, ele teve três filhas. As filhas vieram para a cidade e ele cuida lá. Mas ele está bem velhinho, também está pensando em vender o sítio e vir para ser. Todo dia estava conversando com ele. Aí ele falou, ficou porque, sabe, já aposentou e tal. Mas ele falou, uma hora eu vou acabar vendendo isso aqui. Tradição mesmo, né? Aquela coisa de gostar da terra e tal, e foi ficando. Agora as filhas já estão todas formadas, já tem filhos, né? E então eles ficaram tudo ali no sítio, esse pessoal. O meu avô, meu pai na época, que a gente fala dali, meu pai era para ter ficado também na terra.
Era?
Meu pai. Era para ter. Quando ele conversou com meu avô.
Mas então, por que venderam essa fazenda nos 70 e.
Ah, porque é o seguinte, então, foi. Meu pai, ele já tinha o irmão dele mais velho, que eles eram. Deixa eu ver. O Ananias, o Nani, o Chico e o Alcides, né? E depois tem a Tereza e a Elisa. Eles eram seis irmãos. O meu avô, ele tinha, na época, que eles foram progredindo. Em 70, quando meu pai saiu, quase 70, 69 para 70, eles tinham dinheiro para comprar uma fazenda para cada filho. Meu avô tinha. Então meu pai chegou e falou, olha, eu estou com 30, meu pai tinha 32 anos na época. 32, não, tinha mais. Tinha uns 35 anos. Olha, eu estou com 35 anos, já tenho três filhos, ele tinha minhas duas irmãs, eu. Falou, pai, vamos dividir, o pai fica com o sítio, mas outro dinheiro, dá para se comprar uma fazenda para o Nani, uma para mim, uma para o Ananias, já tinha saído, o Ananias já estava cuidando de uma outra fazenda, ele era casado com uma do Assone, que é lá do, né? E aí meu pai conversou e eles, na época, meu pai e meu avô falou, não sei o que, então meu pai falou, olha, eu vou precisar sair, eu vou ver minha vida, porque eu estou morando aqui com, eles moravam tudo junto, na mesma casa e tal.
E também tinha os irmãos do seu avô, ou sou seu avô lá na fazenda?
Então, os irmãos do meu avô nessa época já tinham, meu tio Beppe, que é pai do avô, já tinha falecido, acho que só tinha meu avô. Dos irmãos, meu tio Luiz era vivo ainda, Tanto que meu tio Luiz, depois eles mudaram para lá, compraram outra fazenda. Então, aí eles foram comprando outras fazendas ali ao redor. Tanto que, né? Aí meu avô vendeu. Meu avô, quando meu pai saiu da fazenda, nós fomos morar em Pirassununga. Nós moramos um ano e pouco numa fazenda vizinha. Meu pai foi trabalhar de empregado.
Em Pirassununga.
Uma fazenda vizinha, quase já em Pirassununga. Aí depois o meu padrinho, que era primo do meu pai, o Acácio Francischini, ele tinha um sítio, ele tinha comprado de comprar um sítio em Pirassununga. Aí meu pai foi morar lá. Nós moramos 5 anos lá. E cuidava, tinha leite, a parte da granja, tudo encostadinho em Pirassununga. Só que aí esse meu padrinho, o dono, veio a falecer em 1975. Nós fomos em 70 para lá, ficamos 5 anos em Pirassununga, 75. Aí em 75, o pai dele, o Antônio Francischini, que era irmão do meu avô não tinha falecido ainda não. Ele chegou e falou: eu preciso dessa fazenda porque eu vendi a outra fazenda lá. Eu queria que você saísse. Aí meu pai saiu. Viemos pra cá. Aí nós fomos morar de aluguel do meu tio, que é irmão da minha mãe, meu tio Ernesto, que ele era viúvo na época. Ele falou: não, pode vir pra cá.
Na cidade ou sempre no
carro? Na cidade. Aí nós viemos pra cá, na cidade. Foi isso em 75 nós mudamos pra cidade. Aí ficamos todo urbano, né? Que era tudo do sítio, mas... Aí meu pai foi trabalhar nessa mineração Jundu.
Não?
Na mineração Jundu. Que era... Olha só, o retorno. Que era... Que era lá na fazenda, né? Só que meu avô foi muito absurdo, né? Fala meu. Ele tinha dinheiro para comprar 3, 4 fazendas e passar para os filhos. Ele bateu o pé, não... porque você tem que ficar comigo. Aí meu pai falou: então tudo bem, o pai fica com o seu dinheiro, eu vou fazer a minha vida, porque não dá mais para... era muita gente no mesmo sítio, né? E meu pai falou: chegava certo, era muita conversa, né, tal. Aí ele foi fazer a vida dele. Aí em 5 anos aí ele voltou. Aí deu certo ele voltar e trabalhar nessa mineração dos Calvá. Trabalhou 11 anos na mineração Jundu. Depois ele saiu dessa mineração Jundu, tinha uma mineração encostada com a Jundu. Ele trabalhou mais 8 anos na mineração dos Calvados.
E eu quero fazer, né?
Lá é o seguinte, ele trabalhou lá, a areia, você tira a areia, tem o lavador. Ele não gostava de trabalhar no lavador porque tinha que trabalhar à noite, e lá quando faz frio, fica abaixo de 0 grau. E você trabalhava com a mangueira naquela, depois automatizou. Mas na época eu trabalhava com uma mangueira, assim, a areia ia passando e você jogando água, era muito frio. Mas trabalhou também, trabalhou nessa área, trabalhou fazer cerca, abrir. Eles eram mais rural, faziam a parte rural mesmo da mineração. Né? O dono da mineração, Dr. Cid, que era um engenheiro, que ele veio fazer a pista, essa SP que vocês vieram aí
de
Pirassununga, aquela SP-215. Que liga aqui de Salvador, São Carlos e tal. Quando ele fez essa SP, que ele viu que essa areia, ele era engenheiro, ele olhou, ele mandou analisar, ele falou: poxa, isso aqui, essa areia é quartzita. E era a época que os motores estavam sendo fazendo, né? E então aí ele foi e comprou do Gandhi Secap, que tinha comprado do meu avô fazia poucos anos. E o Gandhi soltou até rojão, falou: achei um louco, comprou toda aquela areia lá, aquela parte de areia que não dá nada, aquele brejo lá, né? E ele ficou riquíssimo, o doutor. Ele já era engenheiro meio capacitado. Aí ele foi desenvolvendo. E nessa cava, você vê hoje o tamanho da cava. Amanhã, se a gente tiver a oportunidade, eu vou levar você para dar uma olhada. E ele tirou dali. Ele fez a família toda, né? Ficou sempre milionário daquela areia ali. E ele gostava muito do meu pai. Meu pai trabalhou 11 anos com ele. Quando meu pai saiu de lá, ele foi em casa. Ele queria que meu pai voltasse, mas despediu a turma. Não tinha um encarregado, despediu a turma toda. Que achava que não precisava mais de mão de obra, assim, porque ele estava tudo já. E ele falou: não, quero que você volte. Não. Aí a outra, quando ele foi lá na outra mineração, a outra mineração estava mais nova, meu pai trabalhou mais 8 anos ainda lá. Então, tem vários tipos de areia. Tem areia embalada, areia a granel que vai, assim, que eles vendiam para fundição. Tem uma areia que é embalada, assim, ela é tão fina, mas que chama areia Shell, que ia para Shell. Eu não sei para que que é. Ela é tipo de uma química que até não poderia se trabalhar. Tem uma época que começaram a trabalhar, que ela fazia mal até para o pulmão, porque ela virava um pó. Na realidade, é uma época que eles estavam trabalhando, que era para ter saída aqui de perto de descalvado.
Faz vidro,
faz vidro e tal, mas todo tipo, né?
E você também trabalhou com isso?
Não, eu trabalhei no escritório lá. Eu trabalhei um mês.
Da
mineração dos Calvados. Eu trabalhei um mês, mas aí o gerente do Itaú, porque ele não sabia que eu tinha sido contratado, eu trabalhava no escritório aqui, eu tinha 19 anos.
Ah,
verdade. E ele gostava de pessoal que trabalhava com parte do escritório, mas também que praticasse esporte. Ele gostava de montar time de futebol. E eu jogava bem futebol nessa época aí. Eu cheguei a ser até profissional, né? Um ano de profissional. E ele foi em casa, e eu fazia um mês que eu estava. E quando ele foi em casa, ele, por coincidência, eu estava saindo jogar um regionais para a cidade de Escalvado, disputar um campeonato de futebol salão. Jogar na cidade de Matão, onde que é parte suco, né? Lá suco, tem muito suco, suco de laranja, coisa exportada demais lá em Matão. E aí ele falou, olha, eu falei, eu não posso agora falar para o senhor. Aí eu voltei, ele me veio me oferecer o salário que era um pouco mais. E lá, eu só saí da Jundu, eu gostava de trabalhar lá, era uma, até eu acho que ia me dar bem lá. É, porque era muito frio lá, na época de junho, julho, eu trabalhei nessa época aí. Nossa, chegava de manhã, nem a caneta não escrevia lá. Porque é um lugar muito, de muita água e areia. Areia, muita areia para todo lado. Então, eu falei, nossa, acho que eu vou para o banco, né? O banco naquela época oferecia o salário.
O Itaú,
é. Itaú. Trabalhei 8 anos no Itaú. É, aí eu vim pro banco, né? Eu trabalhei com até dos 19 aos 20.
25.
19 aos 25, mais.
28,
né? Tinha uns 28 anos quando eu saí do. Eu trabalhei quase 7 anos, 19 aos 27, mais ou menos. Bom, e. Nossa, até me perdi um pouco agora, falando da minha parte, né? Tem que falar mais aqui do italiano.
Não, mas tem toda a família, né?
Você vê, né? Então.
Mas quando. Como é que você começou a se interessar, ou foi sempre, tu tinha
parte
interesse?
Italiana?
A
cidade toda sempre teve muita vínculo aos descendentes italianos, né?
É, mas ninguém mais fala italiano aqui, ou por causa da guerra?
É o seguinte, aí quando eu fui para a Fratelanza Italiana, depois eu trabalhei na usina de açúcar e álcool, na usina Ipiranga, depois eu saí, trabalhei com um consórcio, quase 5 anos eu vendi consórcio de eletrodoméstico, automóvel, tudo. Tive um bar 10 anos, chamava Barboleta.
Aqui em
Salvador. É. Aí eu.
Nossa, fui candidato 3 vezes vereador.
É, depois eu vou passar um. Quando eu. Depois eu tava vendendo e tinha o bar. Eu estava vendendo colchão magnético. Eu trabalhava com colchão magnético, fazia vendas. E eu entregava meu currículo, né? Eu sou formado em ciências contábeis, em 86. Eu sou formado e tal. E depois.
Formado aí?
Em ciências contábeis. Sou contador, né? Aí eu. Um dia eu estava precisando num outro banco aqui, que é um banco da cooperativa. É um banco de cooperativa. Aí comecei a trabalhar lá e trabalhei 3 anos e meio. Aí quando eu saí de lá, eu mandei meu currículo pro Vado Pulici, e o Vado Pulici tava já tinha, a Fratelanza tinha voltado, ela tinha sido reinaugurada em 2004, né? Aí ele falou, olha, tô precisando de um parte secretário lá na Fratelanza, assim. Aí fui trabalhar lá com eles. Aí...
Você já conhecia Fatelanto? Já tinha contato? Não, eu... Ou sabia que existia?
É, eu tinha contato e sabia. Eu sabia que eles eram responsáveis pela festa italiana. Tinha voltado, eles tinham voltado à festa italiana.
Que é uma festa anual.
É, anual. É, tá indo para 7 anos agora. Agora para o oitavo, 2008 foi o oitavo
que
ano.
Foi fechada em quanto tempo a Fatelanto?
Em 1943, até voltou 2000. Em 2000. E... é uma história, em 43 ela foi fechada, tal, depois ela foi vendida. E hoje a Fratelanza, aí eu comecei a trabalhar, era lá num lugar alugado. Hoje a Fratelanza, o escritório, a Fratelanza que você viu lá hoje, ela é no mesmo prédio de 1943. Ele fez voltar.
Mas
e conseguiu.
Mas quem, bom, é uma instituição particular, tem alguma... coisa oficial do governo, do estado, como é
não,
que
ela é
quem financia, como é que funciona?
É o seguinte, são sócios. São sócios. Agora, o prédio foi um grupo de 28 pessoas que compraram o prédio.
Se tiver frio,
não, tá bom. Obrigado.
Compraram o prédio e deram incomodado para a Fratelanza, para a Fratelanza usar. Entendeu? Mas foi toda a ideia desse presidente, o Valdo Pulice, que é um empresário fortíssimo aqui. Ele trabalha com a Lubin do Brasil. A Lubin, ela é da Alemanha. Ela fabrica bebedouros, comedouro, o pintinho, desde o pintinho até o frango, a parte de galinha, frango. A gente fala frango... Frango é comestível. Galinha, a gente fala galinha, o que bota ovo, né? Porque tem muita gente aqui em São Paulo que chama, vocês só são criador de galinha. Que o frango, para eles, é galinha. Né? É, galinha que bota ovo pra gente. E para eles, veio o frango para falar, dá uma galinha. Era assim, agora que eles, né? E ele trabalha com essa área, que ele é engenheiro... Não é professor, é essa parte agrícola, que era nosso ministro até pouco tempo lá do. Ele é formado na Exalc, lá onde a Lídia trabalha, lá no Piracicaba.
Fala com você trabalhando na Fatelanza, trouxe aula de italiano.
É, aí eu fui.
Então você foi contratado para trabalhar como secretário.
É, na Fatelanza. É. Aí eu fui tendo mais contato. Fui descobrindo. Aí
isso foi em 2004. 2004.
É, aí eu, em 2004, acho que está descarregando. Em 2004, que eu. Aí eu falei, poxa, né? Tem tanta. Eu trabalhando com o Vado ele é uma pessoa muito dinâmica, sabe? Ele está com 60, fez 61 anos, mas ele. Ele é uma pessoa que... Bom, ele trabalhou muito assim fora, mas depois ele veio, hoje em Salvador ele está... Né? Ele, o pai dele, foi um dos... Na época, foi um dos fundadores assim, da Fratelanza, o avô dele. O pai dele tem uma foto da Fratelanza italiana. Cadê o... Onde que eu pus aquela hora? Pega aquele... Ela mostrou a Fratelanza italiana para você, né? É que o pai dele está na janela da Fratelanza italiana naquela foto. Não sei se vamos ver, isso aqui está bem pequenininho.
E com as atividades da Fratelanza, agora são a festa, organização.
Esse aqui, se eu não me engano, é o vô do Vado. E esse aqui na janela, aqui um garotinho, é o pai do Vado. Então ele tinha uma coisa assim, sabe, que ele gostaria que voltasse a Fratelanza e a gente tem muito documento lá, que 90% dos escalvadenses que batalharam são italianos. E tudo com essas histórias, né? E a gente tem muita história, muita documento, assim, toda parte de. E tem muitas coisas se perdendo. Aí eu falei, não, vamos voltar à parte cultural. Nós voltamos bastante coisa. Aí consegui montar duas turmas de aula de italiano. que a gente tinha o Rafael Escapim, que ele é trentino, o Rafael é trentino, até nós fomos em Jundiaí numa